Revista do Meio-Dia.
Uma boa tarde a você que acompanha a programação da UEL UFM. Está começando a edição 573 da Revista do Meio-Dia, Informação, Cultura e Entretenimento. Na apresentação, Patrícia Zanin, Eliette Vanzo e Valéria Gianni. Colaboração das estagiárias Cauana Cardoso e Letícia Câmara. Na direção de estúdio, Ricardo Lima. Hoje é sexta-feira, 25 de março, em Londrina, a previsão de chuva durante todo o dia. De acordo com o CIMEPAR, a temperatura mínima durante a manhã foi de 19 graus, podendo chegar a 23. Confira os destaques de hoje. Conselho de Administração da UEL aprova a implantação gradual do sistema de protocolo digital. O objetivo é modernizar os procedimentos internos, agilizar tramitação de processos e reduzir custos operacionais. Restaurante universitário suspende refeições hoje na hora do almoço. Chuvas fortes provocaram rompimento de cabos de energia elétrica. No quinto episódio da série Mulheres em Movimento, o projeto do Centro de Oficinas para Mulheres. Na coluna Mitos na Atualidade, o que isso tem a ver com você? Um dos mais enigmáticos personagens da mitologia grega, o barqueiro Caronte, que carrega almas através dos rios. Liliana Acorce e Matheus Gonçalves, ao vivo na revista. Eles fazem o último show do projeto Viva Elis na próxima quarta, dia 30, e antecipam aqui o repertório. Vamos sortear um par de ingressos. Fique ligado.
A UEL e você.
Está em fase de implantação na UEL o sistema e-protocolo digital, que visa modernizar os procedimentos internos, agilizar a tramitação de processos e reduzir custos operacionais a partir da redução do uso de papel e de documentos físicos, colaborando assim para a preservação ambiental. O novo modelo foi aprovado pelo Conselho de Administração da Universidade na quarta-feira. A partir de 24 de junho, todos os processos abertos deverão ser feitos já no formato digital, sendo vedada a tramitação de documentos físicos. O Conselho de Administração também aprovou o prazo limite de 24 de agosto deste ano para que todos os processos físicos em andamento sejam digitalizados e passem a tramitar exclusivamente pelo meio virtual. A implantação atende o decreto estadual que regulamenta o sistema integrado de documentos nas administrações direta e indireta do Estado, com o uso da infraestrutura e recursos da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná, Celepar. Também atende recomendação da Controladoria Geral do Estado. De acordo com a resolução aprovada pelo Conselho de Administração da UEL, paralelamente ao processo virtual, será necessário providenciar assinaturas eletrônicas, simples, avançada e qualificada, por meio de cadastro biométrico. Também deverão ser criados documentos padrão para serem utilizados pelos usuários. Segundo o reitor da UEL, Sérgio Carvalho, a mudança deve beneficiar toda a comunidade universitária porque vai agilizar o trâmite de processos e facilitar o acompanhamento de documentos e solicitações. O reitor também ressalta que a implantação do processo virtual de documentos deverá eliminar gradualmente o uso de pastas e papéis, colaborando para a redução da produção de lixo, ao mesmo tempo em que contribui para a preservação do meio ambiente. Outro atributo importante, segundo o reitor, é que o sistema 100% online amplia e fortalece a transparência da universidade, que recentemente ganhou um novo portal, Transparência, mais moderno e eficiente. O novo sistema é resultado de relatório apresentado por uma comissão instituída em janeiro do ano passado para fazer o estudo detalhado sobre a viabilidade do e-protocolo. A comissão é composta por servidores do HU, do Sistema de Arquivos da UEL, da Pró-Reitoria de Administração e Finanças e da Assessoria de Tecnologia da Informação. Com informações da Agência UEL, Eliette Vanzo para a Revista do Meio Dia.
Vestibular da UEL.
A UEL divulgou agora há pouco, a partir do meio-dia, a relação dos candidatos que terão a redação do vestibular 2022 corrigida. Para ter a redação corrigida, os candidatos precisam acertar 26% da prova de conhecimentos, língua portuguesa e literatura, e de línguas estrangeiras, e não podem tirar nota zero em nenhuma das provas. A correção também depende da quantidade de inscritos em cada curso. Para os cursos com concorrência de até 15 candidatos inscritos por vaga, será corrigida a quantidade de redações equivalente a até 3 vezes o número de vagas ofertadas nos sistemas universal e sistemas de cota. Para os cursos com concorrência acima de 15 candidatos por vaga, será corrigida a quantidade de redações equivalente a 5 vezes o total de vagas por sistema de inscrição. A relação dos candidatos que terão a redação do vestibular 2022 corrigida já está disponível no site da COPES. O resultado da primeira convocação sai dia 19 de abril. O ano letivo de 2022 da UEL inicia dia 1º de agosto.
Vestibular da UEL.
O atendimento do restaurante universitário da UEL está suspenso no almoço desta sexta-feira. Em virtude das fortes chuvas desta quinta-feira, que provocaram quedas de galhos e o rompimento na rede de energia que abastece o RU, o atendimento de hoje no almoço está suspenso. A equipe da Prefeitura do Campus trabalha desde o início da manhã para realizar os reparos necessários. A previsão é de que a energia seja religada no início da tarde, garantindo o atendimento normal no horário do jantar, a partir das 5h30 da tarde. Com informações da agência UEL, Cauana Cardoso para a Revista do Meio Dia.
A Eduel, editora da Universidade Estadual de Londrina, acaba de lançar o livro Noites de Medan. Com 244 páginas, a obra foi traduzida por Dilson Ferreira da Cruz, cientista econômico, linguista e doutor em semiótica pela Universidade de São Paulo, USP. Ferreira da Cruz comenta o teor do livro.
Noites de Medan fala da guerra, especificamente da guerra que ocorreu entre a França e a Prússia em 1870. São 6 contos, na perspectiva de 6 autores diferentes, que têm em comum, além do fato da guerra, o fato de serem contra a guerra. E é importante citar que este livro ele surge no momento em que a imprensa francesa, de maneira geral, louvava os heróis da guerra. A França saiu terrivelmente derrotada do conflito, e ela tentava se reerguer de um ato ufanista, louvando a guerra. E o que esses autores vão dizer é que não há o que ser louvado na guerra, que a guerra é sempre uma experiência terrível. Então nós temos 6 narrativas que, de certa forma, compõem uma única narrativa, mas são 6 pontos de vista diferentes de autores que são contrários à guerra. Noites de Medan é constituído por 6 contos. A cada capítulo, 1 conto. O primeiro conto chama-se O Ataque ao Moinho, de Émile Zola. E como sugere o título, o conto narra uma batalha ocorrida num lugar aprazível, né, num moinho. O segundo conto chama-se Bola de Sebo, de Guy de Maupassant. E nele nós vemos 10 personagens que se veem numa viagem, numa carruagem durante a guerra e em dado momento não conseguem mais prosseguir a sua viagem. O que será que acontece com eles? Esse é o tema do segundo conto. O terceiro, de Wismans, chama-se Sentido e conta as agruras de um recruta durante a guerra. O quarto conto, de Henri Séard, chama-se A Sangria e ele conta como foram os dias de Paris durante o cerco. Paris ficou sitiada por cerca de 3 meses pelas tropas prussianas. E ele conta não só o dia a dia desse cerco, mas também os dilemas do general francês responsável pela guerra. O quinto conto, de Léon Hennique, chama-se O Caso do 69, e ele relata uma noite em que uma tropa, um regimento, vê-se afetado pela aurora boreal e comete atos lamentáveis. E, finalmente, o último conto, de Paul Alexis, que se chama Depois da Batalha, narra o encontro de um soldado ferido com uma nobre. E o que será que vai dar deste encontro? Então são esses os 6 contos que compõem Noites de Medan. Este livro vai falar da guerra, da perspectiva daqueles que viveram a guerra e que sentiram na pele todos os seus malefícios. E ainda mais nos dias em que vivemos, em que passamos nós também, ainda que à distância, conviver com a guerra e a sofrer os seus efeitos. Então imaginem na perspectiva daqueles que estavam vivendo esta guerra. E eu acho que mais do que nunca, nós precisamos de livros que nos falem, de pessoas que nos falem contra a guerra, de que ela realmente não faz sentido, de que ela só causa sofrimento. Então, mais do que nunca, eu entendo que Noites de Medan é uma leitura extremamente necessária nos dias em que vivemos.
Dilson Ferreira da Cruz, tradutor de Noites de Medan, publicado pela Eduel. O livro pode ser adquirido por R$ 70,00 a versão física e R$ 35,00 a versão digital. E a Eduel está presenteando você ouvinte com e-books. Para ganhar, basta ligar agora para 3348-5025. Você liga, deixa seu nome, que passaremos as coordenadas de acesso. Letícia Câmara, para a Revista do Meio Dia.
A UEL e você.
No quinto episódio da série Mulheres em Movimento, o projeto do Centro de Oficinas para Mulheres, o Centro, integra a Secretaria Especial de Política para Mulheres da Prefeitura de Londrina. Está em funcionamento há quase 3 décadas. A psicóloga Lisneia Rampazzo é entrevistada hoje. Conta o que considera o momento mais marcante do Centro de Oficinas, de uma mulher que passou de aluna para voluntária e instrutora. A produção é de estudantes dos cursos de Publicidade e Propaganda, também de Jornalismo da Pitágoras Unopar. Narração Renata Frigeri.
Organizações londrinenses que atuam por mais igualdade, proteção e autonomia para as mulheres.
Olá, essa é a segunda temporada da coluna Mulheres em Movimento. No programa de hoje, nossa entrevistada é Lisneia Rampazzo, psicóloga e mestre em serviço social e políticas sociais. Servidora municipal há 21 anos, atualmente é diretora de empreendedorismo e ações educativas. É também organizadora do Centro de Oficina para Mulheres. Explique um pouco sobre qual o propósito e quando começou o Centro de Oficina para Mulheres em Londrina.
Ele foi criado em 1994, na cidade de Londrina.
Quais são as principais atividades do centro?
O Centro de Oficinas para as Mulheres é um espaço de realização de atividades de caráter formativo, preventivo e empreendedor junto às mulheres londrinenses. Sua missão é formar para uma vida cidadã, capacitar para a autonomia e o desenvolvimento de habilidades e potencialidades. Para atingir os objetivos do COM, ele busca articular-se com os diversos setores da sociedade, governamentais e não governamentais. E dentre seus projetos está a promoção de cursos e oficinas nas áreas de empreendedorismo, bem-estar e qualidade de vida.
Qual o momento mais marcante vivenciado pelo projeto?
O momento mais marcante de toda a trajetória do serviço Centro de Oficinas para as Mulheres foi quando uma aluna em tratamento com câncer, ela fez o curso de amigurumi. E foi um período muito difícil para ela, porque ela sentia muitas dores por causa do tratamento quimioterápico, mas ela persistiu, chegou ao fim do curso e hoje ela venceu o câncer, se tornou voluntária, né? Ela dá aulas de amigurumi, né, no Centro de Oficinas e também vive, né, consegue uma renda a partir, né, do trabalho dela.
Como as pessoas que tiverem interesse no trabalho de vocês podem entrar em contato?
Os telefones de contato do COM, Centro de Oficinas para as Mulheres, é o 33780111 e o WhatsApp, que também pode ser feita as inscrições, tanto para os cursos, oficinas e palestras, no 99945005. 506.
É Essa é a segunda temporada da coluna Mulheres em Movimento, uma série sobre organizações londrinenses que atuam por mais igualdade, proteção e autonomia para as mulheres. Pesquisa, produção e edição. Estudantes dos cursos de Publicidade e Propaganda e Jornalismo da Pitágoras Unopar. Orientação, Juliana Barbosa. Narração, Renata Frigeri. Apoio, Rádio UEL FM, Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Conselho Municipal dos Direitos da Mulher.
Mulheres em Movimento, uma série sobre organizações londrinenses que atuam por mais igualdade, proteção e autonomia para as mulheres.
E na próxima segunda-feira, dia 28, o sexto episódio da série traz uma entrevista com Elaine Galvão sobre a rede de enfrentamento à violência. Patrícia Zanin para a Revista do Meio-Dia.
Revista do Meio-Dia.
O programa Aroeira deste sábado, que vai ao ar a partir do meio-dia pela Rádio UEL FM, vai trazer detalhes da audiência pública realizada na quarta-feira sobre os impactos da LGU, Lei Geral das Universidades, sobre as universidades estaduais. O programa Aroeira é produzido pelo Sindiproa do UEL e pela Suel Sindicato. Representantes da administração da universidade e de entidades sindicais de Londrina e Maringá debateram na quarta-feira os impactos da lei, aprovada pela Assembleia Legislativa do Paraná no final do ano passado, na manutenção de serviços prestados por órgãos suplementares e de apoio. O debate foi realizado durante toda a manhã no plenário da Câmara de Vereadores de Londrina, por iniciativa do Sindicato dos Servidores da UEL, a SUEL, e do Sindiproa do UEL, que é o Sindicato dos Professores. Duas vereadoras participaram da discussão, Lenir de Assis e Sônia Gimenez. Também estiveram presentes o reitor da UEL, Sérgio Carvalho, acompanhado do vice-reitor Décio Sabatini Barbosa e de representantes de pelo menos 4 órgãos suplementares da universidade: Hospital Veterinário, Escritório de Aplicação de Assuntos Jurídicos, Colégio de Aplicação e Museu Histórico. A LGU cria parâmetros de financiamento para as instituições públicas de ensino superior paranaenses, com regramento de valores mínimos atrelados ao quantitativo de aluno equivalente e de trabalhador terceirizado. Institui ainda limite para o pagamento de tempo integral, TID, para professores e, entre outras alterações, e não contempla, dentro da estrutura das universidades, a prestação de serviços. O programa Aroeira é neste sábado, a partir do meio-dia, aqui pela Rádio UEL FM.
Mitos na atualidade. O que isso tem a ver com você?
O velho barqueiro Caronte, que transporta as almas dos mortos até o Hades, a última morada, nasceu de Nyx, a deusa da noite, e de Erebo, o deus da obscuridade e das sombras. Nasceu num tempo tão antigo que não existe memória possível de recordar. Conta-se que o nome Caronte significa literalmente brilho intenso. Em alusão ao seu nome, dizem que as pessoas, um segundo antes de morrer, apresentam num olhar um brilho particular, também conhecido como sendo um olhar de fogo, em que brilha de uma só vez a consciência que talvez não tivessem cultivado no decorrer de sua existência. O lugar onde Caronte permanece é no rio Aqueronte, o rio da dor, e que possui a forma do número 8, uma alusão à infinidade do tanto que em vida há de se morrer, seja pela dor, seja pelas paixões. Por assim dizer, Caronte tem o direito de navegar por outros rios do inframundo, como Cogito, o rio dos lamentos, por Flegeton, o rio do fogo, por Lete, o rio do esquecimento, e pelo rio Estige, o rio do ódio. Suas irmãs, as Moiras, o invocam quando alguém está prestes a morrer. É então que Caronte chega às margens do rio, porém, nem todos podem fazer a travessia, somente aqueles que trazem junto de si uma moeda para o pagamento de tal percurso. Se os mortos não possuírem esse pagamento, terá de vagar à beira do rio por 100 anos. Passado esse tempo, Caronte lhes permite cruzar o rio sem pagar. Alguns personagens da mitologia grega entraram e saíram de Hades. Perséfone quis ali permanecer e se tornou a guia das almas. Por amor a Orfeu, encantou o inferno com sua música, e Psiquê cumpriu de ir e vir, tornando-se um símbolo da caminhada psicológica. Adentrar aos infernos da alma e deles retornar requer muita energia psíquica. O conhecimento custa caro, ele não é gratuito. Não se vai em vida aos infernos somente uma vez, porque, como disse Heráclito, você não vai encontrar os limites da alma mesmo andando por todos os caminhos. Tal é a sua profundidade. A barca é o símbolo de uma travessia, seja pelos vivos, seja pelos mortos. Sendo que a vida presente também é perigosa, navegar numa barca é navegar de um modo adequado, ainda mais quando se tem um barqueiro experiente e conhecedor da morte e da vida para nos guiar. Ocupamos os lugares nessa barca a fim de vencer as ciladas desse mundo e as tempestades das paixões. Navegar possui precisão, tem bússola, tem instrumentos de navegação para orientação. Ao contrário, viver não possui nenhum instrumental de precisão. Nossa bússola é o barqueiro Caronte, o brilho intenso que provém da nossa alma, da nossa morada, da nossa psique. O ataúde, nem de longe, é a nossa primeira barca. Antes disso, viajamos por mares e rios, ora calmos e serenos, ora tempestuosos, agitados e perigosos. Nos deixar guiar por Caronte, deitar aos seus pés o pagamento, é uma atitude não apenas corajosa, é uma atitude permeada pelo desejo de aprender e de viver. Não sabemos sobre o percurso desses rios e mares. Ora apreciaremos a paisagem, ora não. Sabemos que estamos indo ao inferno, tal e qual as almas perdidas de suas próprias vidas. Sabemos também que a infelicidade e a felicidade do humano são indestrutíveis. E Caronte nos guiará na viagem de volta para a segurança da outra margem deste rio. Após visitar os infernos, essa pessoa não será a mesma que embarcou na ida. Voltou com sua alma fortalecida ou então a deixou lá no inferno. A aquisição de conhecimento é dispendiosa. É necessário o brilho intenso da energia psíquica. E mais necessário ainda é se dispor a empregá-la nessa jornada. Sou Sônia Lunar Dom Vaz, analista junguiana.
Mitos na atualidade. Contato com esta coluna pelo e-mail sonialunardon@gmail.com.
Apontamentos com Francis Mar Lemes.
O Jardim. Os sonhos crescem em um campo vazio. Ali florescem, mas podem morrer com o tempo, a não ser que se colha as flores e cuide delas.
Apontamentos com Francis Mar Lemes.
Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Meio-dia e 31, Cultura ao Vivo aqui na revista. O último show do Viva Elis, projeto de Valdomiro Chamé, 30ª edição no Bar Valentino, será na próxima quarta-feira, dia 30, com a cantora Liliana Accorsi, o pianista Matheus Gonçalves e os músicos Diogo Burca, Fábio Farinha e Arthur Alves. Hoje estamos recebendo ao vivo a Liliana e o Matheus. No final do bate-papo musical, vamos sortear um par de ingressos para o show. Transmissão pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo. E se você também quer nos ver, além de nos ouvir, acesse o Facebook da UEL FM. Ricardo Lima, que está de aniversário hoje, faz a transmissão de imagens por lá também, de áudio aqui no estúdio. Vamos começar com música ao vivo. Daqui a pouco a gente conversa.
What can I say to you, bonita? What magic words would capture you like a soft evasive mist? You are bonita. You fly away when love is new. What do you ask of me, bonita? What part do you want me to play? Shall I be the clown for you, bonita? I will do anything you say. Bonita, don't run away, bonita. Bonita, don't be afraid to fall in love with me. I love you, I tell you, I love you, I love you, bonita. If you loved me, life would be beautiful. Bonita. Bonita.
Meio-dia 35, Liliana Accorsi, Matheus Gonçalves, ao vivo aqui pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo também, com transmissão de imagens no Facebook da UFM. Boa tarde, sejam muito bem-vindos, um prazer recebê-los hoje aqui.
Boa tarde, Patrícia. Estou aqui com o Matheus, estou muito contente de estar aqui na UEL e poder contar um pouquinho sobre a nossa jornada até agora, né? Trajetória.
Boa tarde. Prazer enorme estar de volta aqui, sempre coisas boas, né? Quando estamos aqui, sempre tem coisas boas, né?
Para a gente é uma alegria imensa poder voltar a entrevistar músicos, cantoras, atrizes ao vivo. É sempre muito rica, né, essa troca. A gente está bem contente. Por que vocês escolheram essa para iniciar aqui ao vivo hoje, Liliane e Matheus?
Ah, é porque eu adoro jazz e adoro bossa nova. E eu acho essa música muito bonita mesmo, muito. Então, e assim a gente começa de mansinho, né? Vamos chegando, mostrando um pouquinho do trabalho, daquilo que a gente faz, gosta de fazer, né? Então eu acho que...
E combina, né, com esse tempo chuvoso.
E esse tempinho chuvoso, essa musiquinha gostosa, né? O horário de almoço. Vamos light.
Vocês selecionaram um repertório de 14 canções para apresentar quarta-feira que vem no Valentino. Eu imagino o desafio que deva ser garimpar esse repertório, mas também, por outro lado, a gente conversava antes da entrevista, né, Liliane? Você estava dizendo que você dificilmente consegue cantar alguma coisa que não te afete, né? E essa
Sim.
verdade da Elis, de alguma maneira, foi assim,
Sim.
como se fosse um pré-requisito fundamental para você fazer as escolhas musicais.
Sim, com certeza. Eu gosto de escolher as músicas quando elas me tocam. Então, eu escuto muito a UFM, por sinal, né? Principalmente Estação 107, do Zé Flávio, né? Faz o repertório, e eu gosto bastante. Então, eu estou escutando uma música, e aí essa música me toca, eu falo, eu quero cantar. Aí eu chego lá para o Matheus e falo, Matheus, vamos fazer essa. E aí ele topa, sempre. Às vezes, não na primeira pedida. Eu tenho que insistir um pouquinho. Né? Eu tenho que convencê-lo de que, nossa, eu preciso muito dizer aquilo, sabe? E aí ele entende o porquê, mas e daí ele fala, legal, vamos fazer.
Mas eu tô cada vez mais bonzinho, né?
Tá bonzinho, não posso reclamar dele. Ultimamente, ele está um anjo.
E vocês têm, assim, um compromisso de trabalho que deve ser muito prazeroso. Semanalmente, Liliana, Sim. você vai até o estúdio do Matheus.
Normalmente,
é uma reunião de músicos. Quarta-feira.
A gente começou isso de uma forma, acho que posso contar aqui para
claro.
Você, como que começou a história, né? Eu, como te falei já anteriormente, eu aos 12 anos tive aulas de violão, mas assim, pouquinho, né? Eu também tive aula de piano, que a minha mãe me colocou na época, mas eu não aguentei ficar no piano, achava muito difícil. E aí eu falei, não, vou pro violão e tal. Mas eu gostava mesmo era de cantar, né? E quando eu queria cantar uma música que era mais difícil, e eu já gostava de bossa, até de coisas que eu nem deveria cantar com aquela idade, mas eu achava bonito, né? Não sabia nem o que eu estava dizendo na época.
Mas você ouvia, era uma referência de escuta que te fazia ter a vontade de cantar.
Exato. E aí eu queria cantar essas músicas, mas eram muito difíceis de tocar os acordes para mim, né? Como tão nova, né? Aí eu desisti, né? Aí eu fui para um lado meio folk, assim, e gosto bastante até hoje, mas era mais fácil de tocar, sabe, música country, música folk, James Taylor. Então eu tocava, me divertia com aquilo e tudo bem. Depois eu casei, tive 3 filhos, e aí aquilo ficou guardadinho ali, né? Num cantinho, mas sempre escutando música e tal, mas não cantando muito, né? E aí depois eu perdi minha mãe e nessa época eu fiquei muito triste e eu queria muito fazer algo que me desse prazer. E eu fui atrás de várias coisas, entre elas aula de italiano, e aí eu fui atrás da música. E nessa época também eu tinha já amizade com o Zé Flávio, a esposa, a gente saía muito para jantar com meu marido, estando junto, né, tudo. E ele gostava já, né, lógico, ele tinha um programa de jazz e tudo, e me dava CDs de jazz. E eu escutava aquilo, nossa, eu adorava, né, as músicas que ele selecionava do jazz. Então eu achava que, nossa, que bonito, né, que eu consigo cantar isso. E eu fui para uma... me juntei com a Solange Scripps, que era da Keynote, escola de música, e comecei a brincar com a Solange, porque a Solange não dava aula de canto, ela dava aula de piano. Aí eu falei, Solange, vamos fazer um trato, você toca e eu canto. E eu levava os CDs lá do Zé Flávio, falava, agora eu quero, vamos cantar essa. E a gente se divertia, era diversão, não era aula nenhuma, mas nós ficamos um tempão fazendo isso. Aí até que um dia também, meu amigo também tem programa aqui na UEL, que é o Marco Veronese, também me falou, por que você não grava um CD? E eu já conhecia o Matheus, sempre escutava o Matheus, né, tocando, admirava já o trabalho dele. E aí o Zé Flávio e também o Pedro Francisco, meu grande amigo, que infelizmente não está mais aqui entre nós, né? E eles três me ajudaram nessa história do CD.
Que foi de 2013 o CD, né, Liliana?
2013, é. E aí... É, inclusive toca aqui na UEL, né, algumas das nossas músicas, né, que os arranjos do Matheus e muitos músicos londrinenses, que eu tenho que deixar assim, falado aqui, que Londrina tem muito músico bom e que você não precisa recorrer a outros lugares, né? E foi muito divertido fazer o CD, né? E difícil assim, mas era um desafio também para mim. E eu queria melhorar, eu não queria só cantar de qualquer jeito. Eu sou exigente.
Que bom.
Então, eu queria cantar.
O público agradece, né, Matheus?
Eu falei, vamos fazer o CD ficou pronto em 2013, teve a participação de, se eu for nominar, não que vai demorar.
É, tem mais de 10 músicos, certamente, envolvidos?
Tem muitos músicos, muitos músicos.
Mais de 20 músicos envolvidos.
Sem contar que teve, as cordas foram gravadas em Curitiba, e já tem já 8 pessoas, tem mais, né?
Esses que eram de fora, mas assim, muitos daqui, né?
Todos, né?
Daqui. Inclusive, uma música foi a autoria do Marco Veronese, que é uma italiana, né? E também eu tive a grande satisfação de ter um Menescal tocando
isso,
o violão na faixa Nós
dele.
E o Mar, isso. Né? Que foi muito gratificante.
Que alegria,
isso.
Né, Liliana?
Nossa, então...
Ele gravou e mandou pronto para vocês.
Isso, ele gravou do Rio. A gente fez toda, né? Gravou tudo aqui e mandou para ele. Ele
Roberto
fez um solo
Menescal.
No meio de um arranjo, né? Bem legal.
Então, foi isso, né? E aí, nessa história que eu conheci o Matheus, e aí, quando terminou o CD, eu falei, não quero parar, não. Gravou o CD, fica lá tocando, eu quero me divertir, eu preciso disto mais vezes, né? Eu queria, assim, pelo menos uma vez por semana, ter um contato com a música.
Sim. E vocês estão, então, desde 2013, nessa lida semanal?
Sim, maravilha, é riquíssimo.
É.
Muito. Então, toda semana eu vou lá.
Encontro que a gente trabalha junto no começo e assim, depois de um tempo chega um baixista, um baterista, de vez em quando outros músicos, né? Um trompetista. E sempre tem outros músicos. Então, É muito prazeroso, né? Para todos, né? Inclusive os músicos.
Eu acho que eles gostam também, porque eu dou bastante liberdade para eles criarem tudo, né? Então, e eu chego e falo, eu quero essa música. Daí a gente troca ideia. Eu acho que todo mundo ganha com isso, né?
E quanto tempo, assim, esse encontro musical, assim, frutífero?
Umas 3 horas.
3, 4 horas. Já chegou a 4.
Eu fiquei pensando, não dá pra
você
fazer isso em uma hora, né? Demanda. Você tem que usufruir, tem um time.
Separa uma tarde pra isso.
Que maravilha.
E é muito gostoso.
E vocês gravam isso de vez em quando?
Eu tenho tudo gravado no meu celular. Até as conversas.
No Instagram, tem que, né? O pessoal que tá ouvindo, se quiser entrar no Instagram da Liliana Corsi. Tem muita coisa lá, bem bacana.
Disponibilizando. Isso. E vocês fizeram gravações pra gente, a nosso pedido, para mostrar um pouquinho do grupo, da banda que vai estar com vocês agora, quarta-feira. A gente vai tocar um trecho, né, Ricardo, da primeira faixa, com esse que eu vou. Vocês querem falar um pouquinho antes da música, depois a gente entra com a gravação? Matheus.
Eu posso falar um pouquinho do que a gente, né, meio que preparou, né, para esse show da Elis, né, que a Liliana estava falando dessa liberdade, né, que dá. Então eu falei para ela assim, olha, eu já fiz bastante Elis Regina, eu vou falar. E eu não sei se eu quero tocar, não.
Mas eu convenci.
E aí eu falei...
Olha só que legal, você sentiu o quê, Matheus? Assim, uma espécie de uma saturação? Qual era a sensação?
Tipo, tocar o mesmo repertório, eu já... Já deu, tinha dado. Aí ela falou, não, Matheus, vamos e tal. Eu falo, olha, tudo bem, mas desde que a gente possa pegar essas músicas e fazer uma, né, uma outra coisa, né?
Que legal, arranjos.
Então, os arranjos
novos.
todos diferentes. Assim, claro, a música a gente procurou manter aquela mesma energia, tudo, mas assim, com essa liberdade, né, que a Liliana dá pra gente... brincar com a...
Mais ou menos, tá? Né? Eu dou liberdade, mas eu dou bastante palpite.
Isso, claro. Isso é o legal, né? Como a gente tá junto...
É a escolha,
então,
né?
E tentativas, né? De vez em quando a gente tenta... escuta depois, fala, não, vamos mudar. Então, isso eu falei que eu não queria, mas eu tô até, assim, contente demais e feliz com o que a gente vai apresentar, né? Que é uma coisa que, assim, está muito satisfatório, né?
Você teve que se surpreender, então, né, Matheus? Para topar essa empreitada criativa de fazer novos arranjos. Vamos ouvir como é que ficou, então?
Okay.
É com esse que eu vou?
É com esse que eu vou.
Com esse eu vou desabafar na multidão. Se ninguém se animar, eu vou quebrar meu tamborim. Mas se a turma gostar, vai ser pra mim. É com esse que eu vou sambar até cair no chão. Que eu vou desabafar na multidão. Se ninguém se animar, eu vou quebrar meu tamborim. Mas se a turma gostar, vai ser pra mim. Eu quero ver o ronca, ronca da cuica. Gente pobre, gente rica.
Dia 48, essa gravação foi feita no estúdio do Matheus Gonçalves, na voz Liliana Corsi, e aí todo o time, o Diogo Buco, o Fábio Farinha.
Isso, sem o cellista.
O time que vai estar dia 30, quarta-feira, 9 da noite, lá no Bar Valentino, para o último show do projeto Vive Elis, idealizado e realizado por Valdomiro Chamé, a 30ª edição. O Chamé também deve estar acompanhando a gente. No finalzinho desse nosso encontro, vamos liberar o sorteio de um par de ingressos que o Valdomiro Chamé cedeu para os ouvintes da rádio. Ficou muito caprichada, né? A gravação dessa música, a interpretação da Liliana, classudo. Então, você foi surpreendido, Matheus. Aí você topou essa empreitada.
Isso, tá bem bacana, viu? Tá uma coisa nova, né? Eu acho que a Elis iria adorar.
Que legal. Olha, aqui pelo nosso Facebook, a gente está transmitindo pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo, também por imagens do Facebook. Magali Kleber dizendo que está uma delícia de ouvir esse repertório, parabenizando a Liliana e o Matheus Gonzalez. A gente também tem um ouvinte de Marília que tem acompanhado a programação aqui da rádio. E muito obrigada. Se vocês tiverem alguma pergunta para os nossos convidados, fiquem à vontade, podem mandar aqui pelo Facebook da Rádio UEL FM. Liliana, você estava falando um pouquinho da verdade da Elis Regina, que também tem que combinar, tem que encontrar com a sua verdade. Vamos falar um pouquinho dessa entrega, desse cantar com sentimento, de colocar expressões na interpretação?
Sim. Quando eu fui convidada pelo Chamé, agradeço aqui, né, o convite. Fiquei muito feliz, porque é um grande desafio cantar Elis Regina. E para mim, né, as pessoas perguntam, por que Elis Regina? Né? O que te chamou a atenção? Né? O que me chama a atenção na Elis Regina, no trabalho dela, é realmente isso. É a verdade com que ela se expressava né? Ela expressava dor, tristeza, alegria, raiva, tudo, né? Ela não fazia tipo, né? Então, eu acho que isso é muito importante, principalmente hoje em dia, né? Então, você ter essa liberdade de poder cantar aquilo que você gosta, o que você está sentindo, né? Isso é muito importante. Por isso até que eu faço esse trabalho de toda quarta-feira, porque eu sempre tenho alguma coisa para pôr para fora. Então, eu, né, ou eu estou feliz, eu chego lá, hoje eu quero cantar isso, 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 né? Outro dia eu chego, não, olha, hoje, gente, hoje eu estou o pó. Então, só vem aquilo bem triste. Mas tudo bem, acabei de cantar, eu já
mudou
saiu,
o humor, já saiu diferente.
Saiu. Então, eu acho, né, a música como arte, né, que é isso, você colocar para fora aquilo que está dentro. Né? E você emocionar alguém, não importa se é um público enorme ou se é uma pessoa que você está cantando ali do lado, né? E se essa pessoa se emociona com aquilo que você disse ou se identifica com o que você cantou, eu acho isso muito rico, né? Então eu acho que a Elis me chama a atenção, fora todo o talento, toda a capacidade dela, né? A qualidade musical, que todo mundo já sabe disso, né? Mas o que me chama mais atenção foi isso. Isso me deu vontade de fazer. E óbvio que eu vou chegar lá e eu não quero que esperem a Elis, né? Porque não é a Elis que está lá, sou eu, né? Euzinha. Então, do meu jeito, né? Do meu jeito de cantar. Então, a escolha do repertório também foi baseada nisso. Eu escolhi as músicas, falei, olha, eu gosto, porque isso, eu estou dizendo isso. Nem tudo eu estou dizendo, porque também não... É difícil você se identificar com todas as músicas, né, que a pessoa cantava, então...
A gente até brincou algumas. Nos ensaios, ficou Lilis.
Olha que legal. Isso aí. Então, eu acho que isso é que é o... Para mim, é o mais importante, né, da Elisa, é isso aí. Isso que me cativou.
Vamos ouvir uma outra gravação que vocês fizeram lá no estúdio do Matheus Gonçalves, Atrás da Porta, que é outro clima, né, Liliane
e Matheus? Essa é daqueles dias densos.
Essa
é de chorar.
A Elis com o coração...
Ela chorava quando cantava essa música, né? Então, é isso aí.
Forte, né, as músicas...
Olhos meus e o teu olhar era de adeus. Juro que não acreditei. Eu te estranhei, me debrucei sobre o teu corpo e duvidei. E me arrastei e te arranhei e me agarrei nos teus cabelos, no teu peito, teu pijama, nos teus pés ao pé da cama, sem carinho, sem coberta. No tapete atrás da porta, reclamei baixinho, dei pra maldizer o nosso lar.
Da Porta, interpretação da Liliana Corsi, do Matheus Gonçalves, Diogo Burke, Fábio Farinha. Gravação feita lá no estúdio do Matheus Gonçalves. Música que está no repertório do último show do projeto Viva Elis, próxima quarta, dia 30, 9 da noite, no Bar Valentino. Enquanto a música tocava, a gente prestava atenção, se afetava com a música e também conversava. Como é que é entrar nesse clima denso da música, Liliana e Matheus? Compartilhem com os ouvintes rapidamente aqui da rádio, por favor.
Então, estava comentando com você que, assim, para mim, o termômetro da música é quando a gente sente uns arrepios, né? É, você se emociona cantando. Então, às vezes, você até não está sentindo aquilo na hora, mas você começa a ler aquilo tudo, né? Que às vezes estou lendo lá a letra e tal, estou cantando. Começo a prestar atenção na letra e começo a imaginar essa pessoa sofrendo. E aí você se arrepia, né? Porque é triste, né? Então, eu acho que quanto mais você canta, e principalmente quando você já sabe a letra, já cantou várias vezes, é a parte técnica, a parte... Você já não está ligando mais se está afinado ou desafinado, porque isso também é uma questão muito interessante, que às vezes não está perfeito, mas está muito, assim, forte de sensações, de sentimentos, então ela toca. Às vezes uma música super afinadinha pode não me tocar, né? Então, eu acho que, como eu te disse, esse é o termômetro para mim. Acho que para o Matheus é parecido.
O que ela está falando, quando a gente toca também, é compartilhado essa
energia essa mesmo, energia. É uma energia. Você falou que fica um silêncio
isso,
depois,
quando
né, Matheus?
Acaba, esse último ensaio, né? A gente teve um ensaio depois dessa gravação, né? Que eu acho que ficou mais forte ainda. É. E quando acaba a música, assim, a gente fica um tempinho em silêncio, assim. Se você vê o Fábio Farinho, o Diogo Burke, assim, de cabeça baixa. Aí depois a gente vai voltando, assim. É forte, né? A emoção, né? Que é passado, né? Nessa mensagem, né? Então,
uma energia.
E a Liliana, com uma interpretação bem, bem, bem bacana, ajuda, né? é isso.
Então agora a gente vai de um clima para o outro. A gente vai mostrar um trecho aqui de um tema que está no disco que você lançou ano passado, né, Matheus?
Ah,
o
sim.
Álbum Alquimia, Correndo Atrás do Rabo. Então nós vamos de um clima para o outro. Vamos ouvir um trechinho.
Vamos mudar.
Correndo Atrás do Rabo, com Matheus Gonçalves Trio. Inclusive, essa música foi finalista de um prêmio da Rádio MEC, o Festival de Música Rádio MEC. Teve centenas de inscrições, aí Matheus ficou entre os 5 melhores. Quem acabou vencendo, você me dizia, foi Toninho Ferragutti, que tocou com você o ano passado, retrasado, 19, aqui no Ouro Verde, faz tempo,
antes da pandemia. Foi antes.
Então, Toninho Ferragutti veio para o Circulações, final. Tocou com o André Siqueira, com você e com
o
teu parceiro no Duo Claves.
Isso, nessa música tem uma participação da Annalisa Powell, né, na flauta também.
Que ela ela é estrangeira, mas encontrou o Brasil.
Ela
adora o chorinho, né, Matheus?
Virou, assim, brasileira, né? Tá na Austrália, ela ganhou, né, um filho, tá passando tempo lá, mas falou que...
Volta.
Volta com certeza.
E tem esse som, tem no YouTube, né? No teu canal,
sim,
você digita lá Matheus
Gonçalves,
você acha
qualquer...
as interpretações. Enquanto tocava o Correndo Atrás do Rabo, a gente tava fazendo até uma analogia com o que vocês vão mostrar no show. Porque o Alquimia, que você lançou ano passado, ele tem temas mais densos também.
Sim.
Aqui hoje a gente mostrou algumas músicas da Elis que você vai interpretar, né, Liliana?
Sim.
Mais densas, mais o repertório de 14 temas no show. Vocês
tem.
Combinam,
isso.
Então, canções mais dramática com
sim,
temas mais alegres.
Tem, sim, com certeza.
Ela tem essa coisa, né? A gente estava ouvindo e falou, não,
mas
Elis tem muito samba, tem uma energia maravilhosa, né?
É, isso aí.
Ela é forte em tudo que faz, né? Então...
Tanto nas músicas mais tristes como nas mais alegres, né? Como eu disse, ela demonstrava tudo. Então, se ela estava alegre... Né? E a gente tentou misturar bastante, assim. Não ficar uma coisa parada. Então, tem músicas lentas, tem músicas rápidas. Tem Milton Nascimento, tem Tom Jobim, tem muita coisa, né? Então, a gente só não quer falar tudo, né?
Para não estragar,
senão daqui a pouco o show vai ficar aqui.
Tá bom. Quero agradecer muito Liliana Corsi, Matheus Gonçalves... Eles vão estar, então, quarta-feira que vem, dia 30, 9 da noite, no Bar Valentino, pelo último show do Projeto Viva Elis deste ano, junto com os músicos Diogo Burca, Fábio Farinha, também Arthur Alves. Os ingressos custam R$ 25,00, mas o Valdomiro Chamé liberou um par. Você que acompanha a Rádio UFM, Revista do Meio Dia, 3348-5025. 3348-5025. Diz que Viva Elis, Liliana Corsi. Você deixa o seu nome e pega o seu par de convites lá na quarta-feira que vem, direto na bilheteria do Valentino. Obrigada a vocês dois.
Obrigada. Valeu. A você, tu.
Obrigado, Patrícia.
Agora a gente vai de outras informações de cultura aqui na Revista do Meio Dia. Daqui a pouquinho o programa já está encerrando. A gente vai falar da Mostra Londrinense de Teatro e Circo, 16ª edição, que termina domingo. Os espetáculos de hoje, amanhã e domingo estão encerrados os ingressos. Apresentações na Divisão de Artes Cênicas da Casa de Cultura da UEL e a atriz Ana Karina Barbieri, que hoje participa da Mostra de Teatro e Circo com o espetáculo Três Marias, também se apresenta amanhã com Na Gaveta de Baixo, no Sesc Cadeião, programação da Mostra Mulheres Plurais, solo de dança e teatro a partir da dramaturgia da lembrança, em que ela volta à sua própria vida, realiza um conjunto de ações e textos que vão de aparente clareza até um hermetismo eclético, alimentados pela densidade da literatura, também da dança moderna. Então, amanhã, Na Gaveta de Baixo, 18h, no Sesc Cadeião, ingressos R$ 10,00 com meia entrada. Comerciários pagam só R$ 2,00. Sesc Cadeião fica na Rua Sergipe, número 52. E o programa de músicas em francês da UFM virou um show. Hoje a estreia de Les Belles Chansons, 19h30 da noite, na Associação Médica do Centro da Cidade. Rodrigo Munhoz, na voz e violão, e o convidado especial, o pianista francês radicado no Brasil, Nicolas Jean. Os dois vieram ao vivo ontem aqui na revista. A gente vai tocar uma canção da banda Zaz, que os dois fizeram nesta quinta-feira.
Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donne-moi une limousine, j'en ferai quoi, fa fa ra, fa 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 ra. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, fa fa ra, fa 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 ra. Allez! Je veux l'amour, la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Allez, Nicolas! La joie de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Aí Rodrigo Munhoz e Nicolas Jean. A canção eles interpretaram ontem ao vivo aqui na Revista do Meio Dia. Tem o áudio completo no nosso site. Também, se você quiser assistir por imagens, está lá registrado no Facebook da Rádio UFM. O show Le Belle Chanson, hoje, 19h30, apoio da Associação Médica, também do Brasiliano Bar e Cozinha e da UFM. Os ingressos custam R$20. Você pode fazer a reserva do convite pelo telefone, que também é o WhatsApp do Rodrigo Munhoz. O número é o 99604-4485. Programa Le Belle Chanson com o Rodrigo Munhoz vai ao ar todo domingo, 14h, também às quartas-feiras, 20h. A última informação aqui de cultura da revista é que tem o livro Noites de Medan, sobre a guerra franco-prussiana, disponível para o ouvinte da UFM. Se você se interessa em ler por e-book, você pode também ligar para nós no 3348-5025, 3348-5025. A nossa equipe vai entrar em contato com você para disponibilizar o link do e-book do livro Noites de Medan, sobre a guerra franco-prussiana. Com essa informação, a gente se despede de você. Parabéns para o nosso técnico Ricardo Lima, que hoje está de aniversário. Revista do Meio Dia volta na segunda-feira. Um ótimo fim de semana e até lá!
A Revista do Meio Dia tem a apresentação de Valéria Giani, Patrícia Zanin e Eliette Vanzo. Colaboração das estagiárias Cauana Cardoso e Letícia Câmara. Na direção de estúdio, Ricardo Lima. Por hoje, nós ficamos por aqui, mas voltamos na segunda-feira ao meio-dia. Eu espero você, até lá e um ótimo final de semana. Música.